Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. O nosso TI da história está com problemas técnicos, mas está voltando já já. E a gente vai falar mais uma vez da maratona de João Pessoa, a meia maratona internacional de João Pessoa, que aconteceu no último fim de semana e está deixando a gente... já com saudade, a gente já está. Foi um dos maiores eventos que a gente teve em João Pessoa esse ano. Teve quase 5 mil atletas que correram. Lá vem o Austin de novo chegando. E enquanto o Austin não chega, estamos aqui com os campeões da corrida, nas três distâncias, para falar com vocês. E como o nosso amigo Faria, eu vou começar por Rose, que é a primeiro as damas, né, Rose? Seja bem-vinda. Fala agora, Rose.
Tá me ouvindo?
Perfeito.
Muito obrigada pelo convite.
Positivo.
Muito bom estar aqui com essa galera mais. Tá fazendo bonito nas pistas, eu admiro demais a história de cada um deles.
Tem também, para quem já conhece, que a gente já viu várias vezes nas corridas de rua, a gente também trouxe Itanice dos 21 quilômetros, que é coleguinha do André, que também é da equipe do Petri Bull Running. Bem-vindo, Itanice.
Obrigado a todos vocês aí pelo carinho de sempre. Estou aí, né, pós-vitória aí, um pelo campeonato. Muito sabe a dificuldade que foi para mim chegar aí nessa corrida. Mas só meus patrocinadores sabem, fisioterapeuta. Foi isso aí, foi fruto de muito trabalho, dedicação. Eu consegui o tricampeonato aí.
E não riam de mim, que eu estou aprendendo ainda como controlar isso aqui. Isso era uma coisa que o Austin fazia. E bem-vindo, André, que também já participou várias vezes aqui nas corridas de rua da gente, campeão de 5 quilômetros da meia maratona.
Boa noite, está me escutando? Muito feliz aí poder participar aí dessa prova, né, da minha maratona internacional, onde é meu terceiro ano, né, nessa prova, onde eu fui em primeiro ano de 2021, fui segundo colocado, 2022, segundo colocado, e esse ano Jesus me concedeu a vitória aí e poder ser o primeiro colocado, né, tô muito feliz pelo resultado aí que eu obtendo, né, e muito feliz pela prova. E também quero agradecer aí a vocês pelo convite e a participação aqui no BR.
E agora se apresente, amigo Austin.
Vai dar certo.
Vai, eu acho que não está ouvindo a gente ainda.
Mas então, vamos conversando aqui por enquanto. Eu vou fazer uma pergunta aí à nossa campeã aí, Rose.
Manda.
Como é que foi o tempo aí, você, sobre o percurso? Se para você teve muito vento, se caso, tipo assim, o sol incomodou um pouco, aí eu queria saber dessa parte. Se no 10km você sentiu essa dificuldade, que foi na meia, de muito vento e o sol esquentou muito.
Então, eu não senti vento, assim, nos 10 quilômetros referente a abril, que eu corri lá em abril, eu senti bastante vento, mas o vento não senti, assim, não teve problema com vento, o problema mesmo foi o sol desgasta muito, assim, senti bastante. Eu treino muito na madrugada, então, quando eu pego essas provas nesse solzão, eu sinto muito, que aí até vou dar umas mudadas nas estratégias de treino, mas treinar um pouquinho mais no sol, porque eu senti muito, o sol mesmo. E eu fui para essa prova com o objetivo de tentar o sub-40 nos 10. E aí não veio, andou um pouquinho longe.
Mas vai vir, mas vai vir.
Estou ali ainda na casa dos 41. Fiz 41 e 11 segundos. Mas não vou desistir. Não veio em 2023, mas aí eu vou tentar buscar em 2024, se Deus quiser. Eu vi que o negócio é arrochado para chegar na casa do sub. É um pouquinho mais embaixo, mas eu já senti ali a pancada. E estou bem confiante para buscar o próximo ano. Se Deus quiser, será em João Pessoa.
Vai conseguir sim. O importante é isso, é a confiança. Está confiante, está se acreditando em si. Então, pode ser que a gente até consiga, né? Esse ano ainda, falta um mês e 3 dias para terminar o ano, nunca se sabe. É que sempre eu digo, né? Quem tá plantando, né? Logo em breve vai colher, né? Então, tipo, se você vem plantando, então, sem dúvida nenhuma, a qualquer momento você pode colher o que está plantando. Então, é só acreditar, continuar com essa confiança que você já tem em si, que naturalmente os frutos vai aparecendo.
Se Deus quiser, mas fiquei com mais vontade ainda de na próxima pegar na batida ali, sabe? Acho que essa prova foi muito importante para mim. Eu nunca senti tanta emoção em uma prova de 10 quilômetros, que para mim é uma prova que eu não consigo amar a prova de 10 quilômetros, minha paixão é pelos 21. Mas foi uma prova, assim, para marcar meu ano de 2023. Foi muito emocionante para mim. Não veio o sub, mas veio umas emoções bem maiores do que, acho que se eu tivesse conseguido o sub, não tinha vivido tantas as emoções que eu vivi nessa prova. Para mim foi uma prova fantástica, assim, não poderia ter sido melhor.
Isso é que é importante, né, se sentir assim, mesmo não vindo o tempo estimado que você esperava, mas veio toda essa realização, essa confiança, ganhou até mais confiança para poder bater o RP nas próximas, então isso aí é muito importante. O atleta ele está em si confiante. Então, contar com confiança, a pessoa consegue baixar o tempo e rápido, viu? Isso eu digo por experiência própria. Porque quando você está acreditando em si mesmo, naturalmente os resultados vão aparecendo. Parabéns. Isso.
Obrigada.
E o mesmo faço para o André, né? André, graças a Deus, vem evoluindo bem. Tenho uma admiração muito grande por ele. É um cara novo no atletismo, onde só tem a avançar a cada dia. Sou torcedor dele, torço muito por ele e creio que vai ser uma grande revelação no atletismo aí aqui no Brasil, né? O nosso amigo quero André.
Quero conhecer André, não conheci André, estou conhecendo hoje. Então, nisso, eu já conheço um pouco da história dele, mas André, agora eu quero conhecer a história dele.
Então, ele vai contar um André pouco agora sobre a corrida.
André conheceu as pistas, né, André? Tá. Tem a soma de quantos pódios tu já tem, André?
Esse ano, pela Federação Pernambucana, eu fiz 32.
Cara.
32 pódios. E juntando com as provas que não foi federada, dá 46. Esse ano. Mas, assim, como o Itanis falou aí, né, da minha evolução, né, estou muito feliz, né, por poder estar tendo uma evolução muito boa, né, como o Itanis também falou. Pela experiência dele, né, que ele tem muito de sobra para passar também. A gente colhe o que planta, né? E graças a Deus, né? Tô treinando bastante, né? Eu tô 2 anos e 1 mês no atletismo, né? Comecei em 2021 no atletismo. E graças a Deus, eu tô fazendo certinho, né? Vindo treinando, se dedicando. Não é fácil na vida de atleta, né? Nunca foi fácil, né? Se dedicar a treinar, a trabalhar, a estudar, né? Não é fácil, né? Mas quando a gente quer um objetivo e busca pelo aquele objetivo, a consequência é os resultados vêm, né? E graças a Deus, hoje eu estou numa equipe muito boa, né? Que foi a equipe que me revelou, né? Que descobriu o meu talento, que foi a Usina Pitbull, né? Sou muito grato a minha equipe, aos meus patrocinadores, né, que é a Usina Petribu, e também a todos os meus parceiros, né, como nutricionista, que vem por trás de todos esses resultados, vem uma equipe muito grande, né, fisioterapia, nutricionista, massoterapia, né, que vem nos ajudando, né, na evolução. E esse ano eu tive uma oportunidade de ir para o troféu, o Campeonato Brasileiro Sub-23, né, quando eu fui para o Campeonato Brasileiro, né, não consegui medalha, né, mas consegui uma vaga no ranking, né, na minha categoria, né, estou muito feliz, né, de treinar para o próximo ano, né, vir as competições aí de objetivo, né. E esse ano, 2023, foi um ano muito importante para mim, um ano que eu vim me destacando muito bem, assim, nas provas, vim sentindo um pouco de confiança para poder evoluir mais, para poder conseguir mais resultado, né, batendo minhas marcas, né, como eu falei para a Itanice, eu tinha uma marca mais de 3 meses que eu não conseguia baixar, e eu dizia, ah, acho que é impossível, mas graças a Deus eu fui treinando ali, se dedicando, dando sempre o meu melhor, que eu já vinha dando, né, mas vindo dando mais 1% ali a mais, e graças a Deus hoje eu vim colhendo esses resultados, né, mas só agradecer a Deus por tudo mesmo, e estou muito feliz por esse ano aí, e agradecer, né, por todo o momento aí que a gente vem vivendo, né, e conhecer Rose aí, que eu não conhecia a Rose aí, só vi ela na chegada lá, e sou gente. Corredora Nova, mas o Nordeste
o que eu amo da isso aqui, ó, é conhecer as pessoas, essas conexões, isso aqui é fantástico, não tem preço.
O Nordeste é grande e o Nordeste está bem representado aí, né? Graças a Deus.
Ouvi as histórias, conheci aí, agora eu vou procurar você, vou seguir no Instagram, vou acompanhar a sua história, torcer, muito bom.
Miriam, já conheço muito tempo, desde o início, né, da minha trajetória de corrida, aí ela que tirou minha primeira foto, eu acho, de corrida, quando eu comecei.
Eu conheço ela de provas, de meio de avenidas, eu conheço ela.
Então, nisso aí, no início da minha corrida aí, desde o início, que sempre foi uma inspiração para mim aí, sempre é, né? Até hoje, sempre vai ser uma inspiração. O cara aí de muita bagagem aí para passar aí, a gente só tem a aprender com ele aí. E é isso aí, vamos embora, seguir firme, né? Treinar, colher, né? Se treinar, fica bom, né? E isso que eu digo a você, meu amigo, sub-40 é logo ali, é esquecer esse sub-40 e se dedicar que logo, logo ele vem. Quando você menos esperar, ele tá na sua casa.
Eu tô me sentindo tão gigante assim com esses meninos tão talentosos aqui. Eu tô me sentindo uma monstra.
E aí, se eu digo a você, esquecer e só treinar, se dedicar, que logo, logo ele tá chegando aí na sua porta, batendo.
Vai vir.
Em nome de Jesus. Tudo aí com a gente aí.
Isso. Essa é a terceira, né?
Aí é trio.
É positivo. Essa é a terceira. E o recorde também, ano passado eu consegui fazer o recorde, 1:10 ano passado. Esse ano eu tinha um projeto de bater o meu próprio recorde nessa corrida, mas só que enfrentei os últimos 3 meses de lesões. Eu só estou com 18 dias de treino pós-lesão. Foi uma volta que até meu treinador está surpreso. Ele está muito surpreso com a minha volta, porque eu tô sem treino nenhum, bem dizer, né? Só fazendo uns treinos mais assim de reajuste, porque treino de reajuste é para ir reajustando as coisas, né? Porque não pode voltar com tudo, né? Aí voltando aos pouquinhos, graças a Deus eu consegui ter uns bons resultados. Aí voltando à questão do recorde, eu ia tentar atacar o recorde e fazer 1:09, mas infelizmente a minha preparação foi transferida devido à questão da lesão. Uma lesão muito grave no quadríceps, aí o prejudicou muito bem, de verdade. Aí, mas importa ter ganhado a prova, garantido o título e trazer o título para o Nordeste, né, para Pernambuco, no caso para Pernambuco, e que foi mais importante. E um título onde, né, eu divido com todos vocês que acreditam, vem torcendo, está sempre comigo ali, dando força, balançando. Passa uma palavra de confiança, que isso é mais importante. Então, eu só queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pela torcida, principalmente meu patrocinador Master, a Petribu, que está sempre acreditando.
Bacana demais. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente?
Bem-vindo, querido!
Agora vai! Nossa Senhora, que luta! Isso nunca aconteceu aqui, quase 2 anos de pé. Eu acho que é o peso dessa live, trazer a Itanice, trazer o Andrezinho. trazer a Rose direto aí, diretamente do Rio Grande do Norte. Foi fantástico isso aí hoje.
Só queria dizer que pode faltar de novo, que depois de 5 minutos eu achei todos os botões para controlar, tá? Demorou, mas eu achei. Pode sair. Pode
isso,
ficar lá.
Isso então, foi um teste. Isso foi um teste para aumentar você de júnior para pleno.
É. Elevei meu nível hoje. Bem-vindo.
Fantástico. Boa noite.
Se apresenta.
Não, não vou apresentar não, porque você já fez a apresentação. Eu vou dar boa noite, bom dia. Vou dizer que você faz. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo agora no podcast. Um obrigado aí para todos que estão nos acompanhando ao vivo agora, acompanhando os campeões da Meia Maratona Internacional de João Pessoa. Agradecer aí a presença do nosso querido Itanício, da nossa Rose, e daqui a pouco o André que caiu aqui, tá que nem eu aqui, caiu. Vamos botar o Andrezinho de volta.
Voltou, bota eu aí, botei, tirou.
Que negócio é aqui? Vá, você que agora é a gerente master aí do negócio, bota o André aí, ó. André aí, ó. Eu fico feliz demais em ver esses camaradas aqui junto comigo. E fazer logo uma pergunta para o Itanício. Itanício, tricampeão aí da meia maratona de João Pessoa. A primeira foi... Vamos tentar lembrar aqui, né? A primeira não era nem da Petribu ainda. Era dos amigos... Amigos...
Corredores.
Lembra aí? Amigos corredores, né? Primeira... Aquela briga danada com... Que ninguém esperava a sensação. Até mesmo... A própria chegada do... Eu estou olhando para a câmera aqui, porque eu estou acostumado a olhar para o meu notebook. Deixa, me desculpe aí, gente, mas estou aqui tentando me encontrar. A primeira prova você foi aquela chegada diferente, né, digamos assim. O cara começou com a bermuda e terminou com a sunga e chegou bamboleando e você chegou. Enfim, a chegada do Avelar acabou sendo o Avelar vice-campeão acabou ofuscando a chegada do campeão. O tamanho foi a forma como chegou, a maneira de se superar que ele teve ali naquele momento. Depois, você chegou e mostrou que você realmente tinha méritos naquela vitória. E não só foi o campeão, como foi o recordista da prova, o atual recordista. E agora, essa volta aí, quem te acompanha de perto, quem acompanha o Itanício, quem acompanha o Pedro Burani, sabe o quanto você sofreu nesse ano aí com lesões, retornava, lesionava. Qual dessas três provas aí tem um gostinho de vitória? Embora todas foram vitórias, né? Mas qual que tem um sabor assim, tipo, essa ficou marcada?
Eu acredito, Gosto, que para mim é que ficou marcada mesmo, foi a do ano passado, né? Onde eu consegui fazer uma marca excelente. Né, onde eu estava me preparando para a maratona, e correr uma 10 ali naquele sol, em João Pessoa, não é fácil. Então, acredito que, para mim, que ficou mais marcada foi a do ano passado, onde eu fiz esse recorde, né, onde o recorde anterior era de 1:12:50, acredito. Eu baixei mais de 2 minutos, né, então, fazer uma 10 na minha maratona. Do jeito que o tempo estava lá, não é fácil. E, tipo, e onde eu liderei de ponta a ponta, e correr só é mais difícil do que correr acompanhado, né? Você ali tem tá fazendo força sozinho. Eu acredito que nesse dia, ano passado, se eu tivesse acompanhado, eu tinha feito uma 9, mais ou menos uma 9:20, uma 9:30. Então, só resumindo sua pergunta, respondendo você, a mais importante foi ano passado. E esse ano, para mim, eu me machuquei muito, que vocês sabem aí, lesão em cima de lesão. Aí, esse ano, eu fui mais no intuito mesmo de só ganhar a corrida mesmo. Não estava pensando em recorde, porque eu sabia da minha disposição física, que ainda não estou conseguindo treinar 100%. Estou só conseguindo fazer 65% dos treinamentos. E eu acredito que em breve, eu vou voltar a treinar 100% para conseguir alcançar os objetivos.
Você esperava mesmo ser o campeão dessa prova? A tamanha confiança aí que você falou agora...
Esperava, porque eu já sabia do nível da prova, né, assim, tipo, como eu não dei muita pinta de como eu tava, de como eu não estava, aí muitos adversários ficou assim, meio, tipo, não querendo ir e se confiando na marca que eu fiz ano passado, de 1:10, né? Então, como eu já sabia que eu ia e tava nessa dúvida, muitos atletas acabaram não indo. E se tivesse ido, eu acredito que tinha ganhado de mim, né? Porque eu acho que eu não corria mais forte esse ano do que 1:13. Então, eu acredito que tem adversário aí que eles estão rodando 1:12, 1:11. Acho que eles tinham ganhado de mim de domingo passado. Então, eu já fui sabendo pelo nível da prova, que eu já estava ciente, que a vitória era certa. Só dependia de questão física, de eu suportar só o ritmo mesmo, que deu um ritmo de 3:30, né? Essa de domingo passado. Quando eu fiz o recorde, eu fiz o ritmo de 3:19 por mil.
Caraca!
E aí, Rose, como é que foi para você aí esses 10 mil metros aí? A prova, uma das provas mais planas que a gente tem aqui, embora o sol tava para torar, né? Para todo mundo. É, foi bastante puxado, bastante complicado, mas só acredito que deu.
O sol foi pesado, mas para pelo menos dois daqui, não. Para Rose e André não deu tempo, não, de ter sol, não. Quem pegou ainda um pouco foi o início.
Eu fui mais de curtir o sol, pai. Pense que sol de João Pessoa para me acompanhar. 3 anos seguidos a gente se acompanhando ali na minha maratona.
Se bem que ano passado deu uma chuvinha, né? Hoje, esse ano não teve chuvinha certa, não, esse ano teve chuva.
Mas desgasta muito, ferve tudo, ferve o juízo, queima tudo. Desgasta muito, atrapalha muito.
Olha, eu já ouvi que você não pode ter o melhor dos dois mundos. É uma prova 100% plana, com um visual lindo. Então, tem que ter alguma coisa, né?
Tem que ter alguma coisa
para
desafiar, porque isso também não teria graça. Se fosse tudo maravilhoso ali, tudo perfeitão. O desafio é você aguentar o sol na muleira mesmo.
Bacana. E foi uma prova bastante puxada. Eu acredito que tenha sido... essa foi a tua primeira meia maratona de uma pessoa, Rose?
Não, minha terceiro ano que eu participo. Geralmente eu faço 3 provas de uma pessoa. Tem 3 anos que eu faço essas 3 provas. E aí, só que eu faço... no primeiro ano eu fiz a meia. Ano passado eu fiz a meia. E esse ano eu decidi fazer os 10 porque eu tinha feito a PRF recente e meus pés estourou tudo na ladeira da PRF. E aí eu decidi tentar pegar o gancho do treinamento da meia da PRF e vou dizer assim, vou jogar aqui tentar o meu sub nos 10. E aí foi uma estratégia de tentar mesmo assim, tá? Mas aí eu não consegui. Eu subi, mas...
E falar nessa PRF aí, ano passado, acredito, foi a primeira meia, eu ganhei aí. Não sei se você lembra, Rose.
Ano passado eu ganhei a meia.
Foi ano passado, retrasado. Assim que teve essa primeira meia daí da PRF, eu ganhei. Você lembra?
Eu lembro.
Ah, Rose, ano se passado, tu ganhou... Se tu ganhou a meia da PRF, realmente é uma pessoa mais fácil.
É quente, viu? Quanto mais próximo da linha do Equador, o negócio pega. Então, Natal da Senhora da Paraíba, né?
Eles têm uma... Para quem não conhece a meia da PRF, ela é uma versão da meia do sol em percurso. Ela é quase toda igual, muda pouquinha coisa. Esse ano é que teve algumas mudanças. Nos últimos 2 anos, a meia do sol teve alguns desvios pela quantidade de atleta. Ele dá uma volta para o outro lado, mas ela era exatamente como é a meia da PRF, com a diferença do grande sol que vem junto com ela. Ela acontece nessa mesma
época. Ela começa pela manhã, no caso, né? Diferentemente da meia do sol, ela acontece de manhã e no domingo.
E no ano passado que eu cobri foi um sol imoral. Se ela ganhou aquela, então essa daí tá.
Ano passado eu bati meu RP nela.
Austin, eu vou sair da live. Tu já chegou, tu é ultra. Eu vou embora. Não tem muito espaço para mim aqui, não.
Deixa de onda. E para você, Lidiane, foi mais tranquilo fazer essa prova? Foi. Você tava lá debaixo daquela sombrinha que eu vi. Em meio às árvores, após o Shopping Mag. Então, para você, devia estar bem mais tranquilo, viu? Porque eu sofri, viu? Você vem falar que, o Austin é ultra. Eu estava correndo esses 21 quilômetros com 63 quilômetros nos pés aqui, nas pernas, pesadas, mas eu consegui concluir com a força lá de sabe o quê? E com o apoio do meu amigo Fábio, né? O Fábio estava do meu lado quase toda a prova. Nos encontramos durante a prova. Concluímos nos divertindo e tomando bastante água, viu? Porque a prova, incrivelmente, esse ano foi bem mais quente do que os 2 anos anteriores que eu participei. Participei em 2022, não participei em 2021. 2021 a gente sabe tanto que a prova foi quente, foi quente, foi quente. Teve aquela, até aquela situação do próprio Marcelo Avelar, em decorrência da, do forte sol de João Pessoa. Aí eu fico na cabeça que, tipo, eu participei da prova, mas eu não participei da prova. Estava na Maratona do Rio, no caso, que foi que chocou as datas. É, mas, assim, é uma prova que a gente tem que se preocupar bastante com a hidratação, né? Vocês se preocuparam bastante nesse ponto? Porque a gente viu aí, durante a semana, teve... No mesmo dia que aconteceu a meia maratona de João Pessoa, teve a, é, várias situações em decorrência do clima, como aconteceu com o circuito Bota para Correr da Olímpica, que foi adiado, e o fator da chuva e mau tempo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E aqui não foi diferente, né? Aqui a gente já sabia que ia ter sol, mas a gente não sabia que ia ter tanto sol assim. Então, é, você se preocupa nesse sentido, assim, de tomar mais água, de repor? Como é que é o... O pré-prova de vocês nesse sentido. Começando com as damas, Rose.
Ah, sim, ah, comecei com a mim. Com certeza. Agora a gente chegou numa era que é bem preocupante mesmo. Você tem que ter muito cuidado, porque não brinque, não pode brincar. É uma coisa muito séria. É, a hidratação é extremamente importante. Eu sempre tive esse cuidado e, graças a Deus... Assim, nunca deu errado em questão de hidratação. Mas me preparei bem, passei a semana me alimentando direitinho, fazendo tudo direitinho, para como manda o figurino, né? Que a gente já sabe o caminho, e caprichando na hidratação. Fui de uma pessoa, levei um bichinho coolerzinho, fui daqui a viagem todinha, Gatorade, de água, tudo direitinho. Aquela preocupação mesmo, porque eu já conheço de uma pessoa, né? Já corro aí, e eu já estava preparada para sofrer mesmo, com sol mesmo, assim. A gente já vai preparado, só que a gente chega lá, o sol tá mais forte do que a preparação psicológica, né?
Ele... Posso tirar uma curiosidade?
Pode.
Já chegou em alguma corrida de tu pular a hidratação porque estava muito competitivo? A gente vê muito isso nos famosos vídeos do Instagram. Quem deixou de beber água porque estava muito perto. Se bebesse, era uma pausa, uma redução que não dava para pegar o próximo. Talvez perdesse o pódio. Já deixou alguma vez?
Nunca aconteceu, não. Mas eu fui para Porto Alegre esse ano. Aconteceu um pouco diferente. É, no quilômetro 7, que aí ia bagunçar a minha estratégia de gel, porque eu tinha que pegar água para tomar o gel. A galera de Natal vinha voltando e eu ia, né, na meia, lá em Porto Alegre. E aí eu fiquei olhando por curiosidade, que a gente fica torcendo, né, para a galera daqui, tinha os meninos da carne, tinha muita gente conhecida lá, tinha as meninas. E aí eu olhando para cá, para eles voltando, perdi a água do lado esquerdo, não vi o ponto de água. E aí quando eu olhei para frente, e aí eu ia muito concentrada, mas eu dei essa olhada aí que ia me prejudicar ali na hidratação. E aí eu tive que fazer a voltinha na água, assim, dei a freada e tive que fazer um giro para voltar para pegar água. Não farei mais isso. Ficar olhando para o.
Mas também vou falar com quem estiver ganhando, porque se perder um segundo olhando, pode ser que a pessoa perca a ponta de hidratação.
Porque eu tive que fazer. É tanto que deu. Nesse quilômetro deu, foi o único que deu diferente. E aí foi essa. Eu tive que fazer um retorninho, mas aí eu aprendi que tem que focar para frente. Depois eu fico sabendo, depois no final da prova, quem ganhou. Dos meus amigos, assim, a gente fica torcendo, né, para as pessoas. E aí eu levei uns carãozinhos por conta disso.
André, tá... E aí, como é que ficou o planejamento com a hidratação?
É, assim, a hidratação já veio me hidratando muito bem, assim, né? Do correr da semana, né? É, quase toda semana a gente tem competições. Querendo ou não, aqui também é quente. Recife sempre é quente. Aí a gente já vem com a programação de hidratação já no decorrer da semana, 5 litros por dia, 4,5. Aí, tipo, a prova de João Pessoa não foi diferente, a gente só manteve ali a hidratação bem e deu tudo certo, graças a Deus. Porque 5 quilômetros, tipo, só tem nos 2,5, o restante é só essa esperar a chegada.
Dá
já nos 10 já tem uns 4 pontos de hidratação, né? 2,5 mais 2,5, né? Aí tem voltando também. Mas nos 5 só foi um ponto de hidratação, que eu me lembro, só foi um. E aí, graças a Deus, a gente já estava bem hidratado durante a semana, vindo se hidratando bem. deu tudo certo. Porque aqui Recife também é um pouco quente, não fica para trás não, mas João Pessoa é mais quente. Aí deu tudo certo.
Já deixou, André, como as distâncias são mais curtas, aí não, pode não ter prejuízo. Já deixou de beber água porque poderia perder uma posição?
Ó, eu deixei de beber água já na prova de, em São Paulo, nos 1.500, porque nos últimos 400 tem um ponto de água. Aí, a última volta, você tem uma opção de beber água. Aí, nos 1.500, eu preferi não beber, porque se eu, o vacilo que você dá para tomar água nos últimos 400, meu amigo, é fatal. Se vacilar para pegar um ponto de água, já era. Tem que estar bem mesmo assim, para dar a última explosão para beber água. Aí, eu já deixei assim. Mas na prova de 5 mil e 10 mil, né, que foi a prova máxima que eu participei, foi 15 quilômetros na estação. Mas, em prova normal, assim, 5 mil e 10 mil. Eu assim, não cheguei a esse ponto ainda não, mas assim, prova de pista no 1.500 eu preferi não pegar nos últimos 400.
Para Itanis faz diferença, Itanis? Deve fazer, né, Itanis? 21 quilômetros, você tem até energético lá.
Eu não vou perguntar se Itanis deixou de beber água para não perder a posição, porque podia ser que ele não estivesse aqui para contar a história, né? Eu vou
perguntar, né? Mas eu vou fazer a pergunta do energético. Aquele energético lá no copinho, patrocínio lá da Gatorade, no caso da prova, faz diferença para você lá pegar um copinho daquilo ali? Ou somente na água ali você liga o tubo e termina a prova? Como é que é para vocês aí que competem? Eu falo para mim, né? Que eu sou meu brucutu. O isotônico para mim não faz tanta diferença. Se tiver água durante toda a prova, o ritmo que eu corro já está o suficiente. Mas para vocês, faz diferença esse energético? Energético, hidratação a cada 2, 3 quilômetros. Como é que é a tua administração aí durante esses 21 quilômetros?
Faz não faz. Eu tô tal que eu não uso, sabe? Eu não uso. Eu levo a minha estratégia de prova, eu levo três tipos de assistência durante o percurso. Eu não vou citar o nome deles aqui, mas eu levo três, onde tem essa estratégia para ser tomada em cada ponto e que eu não posso pular os postos de águas para uma meia. Agora, para 5 km, quando eu estou bem treinado, que eu vou atacar um 14,50 nos 5, um 15 cravado, aí eu não tomo água, eu passo direto, não perco tempo, sabe? É só 15 minutos de corrida e não vai sentir tanta sede. Agora, na meia maratona, aí tem que fazer toda a estratégia, não pode queimar nenhum ponto, porque lá na frente vai fazer falta. Né? A oxigenação muscular pode afetar e vir uma câimbra ou causar até mesmo uma lesão. Mas que aquele Gatorade ali não faz efeito nenhum. É total que nem pega ou pego, passa direto, sabe? Só para água mesmo, porque durante o percurso eu estou levando as minhas vitaminas, né? Para usar durante o percurso, onde vai ser os pontos estratégicos. E respondendo aí, né, pergunta de Lidiane, que eu acho que ela não ouviu, que era só um pouco do ar aí. Então, Lidiane, prova de 5, às vezes eu não tomo, sabe? Quando eu estou muito bem mesmo fisicamente, 5 km, quando eu vou atacar a marca ali para 14,50, 15 cravado, 5 mil, eu não pego água, não, faço direto.
Eu perguntei, na verdade, inspirado em tu, porque eu já vi corrida que tu não bebeu água. Eu já vi corrida que tu passou isso direto. Eu imagino, principalmente quando está muito perto, né? Eu acho que tem uma redução aí da velocidade, você pode perder, né?
Isso, que às vezes a gente está no sprint final ali, né? Cada 2, 3 segundos é importante. Aí, para não quebrar a estratégia de prova, às vezes abordando um ponto de água. Para tudo isso, há uma preparação antes, né? Para fazer isso no dia da corrida, para que não venha ser prejudicado. E também não aconselho ninguém fazer sem ter uma tática de treino para isso, para não ser uma novidade na corrida. Mas que tem corrida que geralmente eu não uso água. E a minha maratona, gosto, né? Desse jeito aí que eu falei, sabe? Eu levo, né, o meu suprimento para usar durante a corrida, para eu estar me recompondo, para não ter fardiga ali, né, para não vir causar uma retirada da prova por falta de nutriente no organismo. Aí eu levo tudinho, não pego nada diferente no percurso, só a água mesmo e já era. Porque às vezes aquele isotônico ali, eu não estar no dia a dia dos meus treinos, porque, tipo, para treino longo, eu tomo uma certa suplementação durante o treino. Aí, aquela suplementação que eles estão dando ali no percurso é diferente. Aí, meu organismo possa ser que vá ter uma reação diferente do que é do normal, né? Eu não uso.
Claro, o Austin sabe disso, né, Austin? De tomar algumas coisas de marcas que não conhece, que nunca experimentou. Eu encontrei alguém.
Última... Não, às vezes não é nem isso, sabe? Às vezes não é nem isso. Às vezes é também a forma como está condicionado, né? Cabe o risco de azar de tomar. No meio daquele lote lá, você pegar um que tava, não estava com fome, digamos assim. Já aconteceu comigo, já. Eu terminei a prova com uns calafrios tristes, meu Deus do céu. Foi até recentemente agora. Mas saí vivo.
Eu lembro.
Nossa Senhora, foi terrível. Mas, e assim, não foi só eu, né? Mas ainda bem que todo mundo saiu vivo dessa resenha. Foi pau. Mas assim, e quando... Não foi o caso dessa prova, né? Teve água, todo mundo bebeu água, chegou tudo certinho. Mas, num caso de falta água, bate o desespero? Eita, aqui era para ter uma polarização. Bate o desespero ou bola para frente e vamos fazer o que dá?
E o pior não. É que alguns planejamentos no mapa, não, na corrida está diferente, né? Vocês seguiam pelo mapa, tipo, vai ter uma hidratação a cada 2 quilômetros, e de repente vira 2,5. E aí? Ou não vira, ou vira 3, ou vira. Faltou uma hidratação que vocês tinham se programado. Bate o desespero? Eu acho que em mim, o Austin bate. Você assim, correr até questão... na água, ela não chegar.
Em prova de trilha, não bate.
Depende muito do atleta. Assim, particularmente sobre essa questão de preparado, sabe? Devido aos treinos e a boa preparação física, que tipo, eu entrar na corrida e não tiver água, sobre isso não atinge tanto o psicológico, não, porque eu trabalho em cima do quê? Se não vai ter água para mim, também não vai ter para os outros. Se eu vou subir ladeira, os outros também vão subir. Se eu vou descer, eles também vão descer. Aí eu não olho muito para essa parte aí, sabe?
Tem que se preparar para tudo, né?
Positivo, tem que estar atento.
Mas tá certíssimo. Tem que estar pronto para tudo.
Então não bate. Resumindo a pergunta, eu não bate desespero não sobre essa questão, não.
Fala, André, tu ia falar e parou.
Assim, tipo, em questão, tipo, da hidratação, na minha parte também é mais tranquilo. Eu não, tipo, se tiver, bem. Também se não tiver, segue o baile. A gente vai pra briga que vai se faltar pra todo mundo. Mas, assim, eu sempre eu costumo me hidratar nas provas. Tipo assim, eu não tomo a água 100%, né? Só molho a garganta assim, gosto de jogar água sempre nas pernas. Tipo, gosto de molhar minhas pernas nas provas. Mas se também não tiver, também 2,5 de volta dá para fazer bem de boa, dá para voltar bem. Agora assim, eu nunca fiz meia, então não sei, né, como é a estratégia que se usa, né, se falta, se... Cada pessoa tem um jeito mais diferente, né? Mas pra mim tá tranquilo.
E, Diane, dá umas boas-vindas aqui ao pessoal que está aqui conosco. Um abraço aí para o Luciano Souza, os corredores de títulos, o Juju, o Felipe Santos, sobrinho, que está aqui conosco, o Nelson Leão, que disse que sabe qual é a corrida, não vou falar qual é a corrida, que não tem graça, ele vai estar do meu lado. A Raquel Torres está aqui conosco também, o pessoal do Reis das Trilhas está aqui conosco, o Rodrigo da Silva também está aqui, um abraço para ele, o Gilberto Geraldo, ele pergunta para vocês aqui, garrafa, copo ou bolsa de hidratação? O que vocês mais preferem para utilizar nos treinos?
Eu prefiro um saquinho de picolé. Saquinho de picolé está sendo mais encaixado no meu dia a dia, está cabendo mais no bolso, é mais fácil, mais fácil. Mais fácil.
Aquele sacolé mesmo?
Saquinho de picolé.
Se a pergunta for sobre a corrida, eu nunca vi os três correndo com nenhum cinto de hidratação, nenhuma mochila. Eu nunca vi. São, é tudo leve. Então, se, a pergunta seria para treino mesmo, porque de fato vocês não usam nada no evento, né?
Não, 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 no evento não. Agora, para treino, eu prefiro as garrafas, porque às vezes eu levo a suplementação, dependendo do treino, e mais a água. Aí eu prefiro as garrafinhas.
Que também claro, tem que perguntar verdade. Aqui de qual é o suplemento secreto. Mas o Washington
essa é espinafre.
É secreto, minha gente. É receita própria.
Então, isso deve ser o espinafre do Popeye, com certeza.
Eu já respondi, ele fez a pergunta e já respondeu, meu amigo aí, Luciano Souza.
Olha,
ele fez a pergunta e me respondeu aí.
Mas se ele quiser um suplemento bom para ele, eu indico a Farmapelle, faz o melhor suplemento para atleta, onde ele precisa na área dele. Então, segue a Farmapelle e faça já a sua avaliação e sua consulta. E lá tem.
Positivo, positivo.
Então, acabamos de descobrir aí o segredo da Petiburani para a Itanício. Acabou de descobrir. André entregou. De tabela entregou o suplemento secreto de onde vem. Vem da Farmapelle.
Não,
agora também.
Vamos explicar que a Farmapelle é uma empresa de manipulados que pode ter uma receita a qual quem está dizendo que é dentro são eles dois. A gente não sabe qual é.
André.
Ela manipula
uma forma secreta.
Não disse nada.
Não disse nada. Estou divulgando ao meu parceiro, né? A Farmapelle, né? Mas cada atleta tem sua receita diferente por sua nutricionista, né?
Aí vocês vão lá na Farmapelle e dizem, Itanício, toma o quê? E vê o que sai, minha gente.
É.
Lá tá em off. Agora também tem um suplemento bom aí, pós-treino, o caldo de cana. Rapadura, olha, a gente abusa que só disse, isso aí tem dado efeito danado aí nas corridas, viu?
É isso aí.
Caldo de cana é bom demais, né? É bom demais. Agora, toma um caldo de cana depois de uma meia maratona, Inclusive, vai ter caldo de cana aí na Petiburani de Sunset, né?
Vai,
de novo, né?
Pode trazer garrafa para encher, garrafa. Pode tomar caldo de cana de maiar.
Ah, bacana demais. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Deixa eu botar esse comentário aqui do Luciano. Já deu aqui. Caldo de cana, vou tomar na peito.
Fala nisso. Você veio para a nossa corrida?
Quando que é?
Sábado agora.
Da Petri Burrone.
De tarde.
Sábado agora?
É.
Sim.
Não, agora não. Só o próximo ano. Quem sabe, né? Meu plano esse próximo ano.
Ah, sim.
É, vai ser legal. Ó, eu falo que essa coisa tem um open bar de caldo de cana, viu? Então, quem tá inscrito, quem vai participar, se prepare, viu? Eu vou precisar, porque eu vou estar. A minha agenda nessa sexta pro sábado tá incrível. Vai ter o Show dos Titãs, Corrida dos Morros. Da Corrida dos Morros eu vou pra Petiburani Sunset. Então, no final da corrida, esse caldo de cana vai fazer um bem danado. Assim como me fez ano passado, né, Lidiane? Ano passado a gente saiu da Trum e emendou a Petiburani, então vai ser novamente.
Então, 2022 a gente achou que havia um grande desafio, que é dirigir por 4 horas entre uma trilha e outra. Aí o Washington disse, não, tá de boa, isso aí é superável. Aí ele botou a Corrida dos Morros, vale informar que o nome morro não é figurativo, ele vai subir pelo morro e vai descer pelo morro. E o Morro da Conceição, que não é à toa que as pessoas pagam promessa lá, porque é difícil de subir. E depois ele vai para Petribu à tarde. Não é só apenas 1 hora da casa.
E tem a Serra da Trapuá, né?
Ela Serra é Trapuá, que... de subida. Porque a pessoa...
E lembrando que eu vou estar aí nessa corrida do morro.
Vai também, Danilo?
Vou sim,
vai aparecer na televisão então, porque vai ter transmissão ao vivo da Rede Globo Nordeste, às 7 horas, no horário do Globo Comunidade. Isso é legal.
Eu estou indo como convidado, recebi o convite da própria organização para ir lá fazer a corrida deles. Aí estou com a presença confirmada nessa prova.
Olha, é uma estrela esse rapaz.
E a tarde tem a nossa, né? Aqui, né? Dá para correr as duas.
E tu vai conseguir, Tanício, a gente sabe. Se o Washington vai conseguir fazer as duas, é que está a dúvida no ar. Eu pediria no privado o suplemento de Tanício, só por precaução. Né?
Vou pedir. Não custa nada, né?
Se for bem condicionado, vai dar ruim. É muito forte.
É secreto, é secreto. Não precisa me passar a bula. É secreto. Bacana demais. Deixa eu ver aqui. O Álvaro já ficou interessado pelas bombas aqui. Eu quero essas bombas que esses boys estão tomando. Olha aí. Meu amigo aqui, Gilberto, ele disse que fez um treino para mim em maratona e os atletas foram unânimes. Levaram sacolés que são mais fáceis de tomar sem perder tempo. Inclusive, já me falaram sobre isso também. Eu acho que foi meu amigo Rafael, lá de Abreu e Lima, que ele fala que faz os treinos dele tomando
sacolé. Mas leva aonde?
No bolso. É porque é molinho. É molinho. Na então, você coloca...
do bolso. O sacolé é fácil de levar. Tá dentro do top, na cintura, assim, na lateral, no bolso, todo canto.
É, a mulher deve ser bem mais fácil, né? Que coloca no top, não machuca, não faz nada.
Mas ela mesmo, Rose, corre sem nada.
Então, só
mas... A gente tá falando em treino.
Não, em treinos. Nos treinos.
Ah, em treino.
Os shorts de compressão tem os bolsos laterais.
Ah, sim, verdade.
E aí a gente faz os longão na madrugada com os meninos, aí Gil, que treina com a gente... Ele faz muito, usa muito esse sacolezinho. E aí ele se bota no top, na cintura, nos bolsos. E aí.
Agora, assim, eu vejo assim, depende de cada caso. Exemplo, as sacolinhas que tem mais facilidade de se levar, eu vejo pela questão de quem não tem um suporte de alguém levando sua hidratação. Agora, quem tipo assim, eu tenho um suporte. Agora eu estou tendo mais pouco, eu estou morando em Carpina, né? Mas lá eu tinha um rapazinho lá que eu dava um trocado ele por mês mensal, que todos os treinos de longo e trabalho de velocidade com tiro longo, ele acompanhando, levando o meu energético e a minha água. Eu nunca levava essa questão não de bolsinha, mas assim, é uma boa ideia, né? A pessoa que treina sem suporte levar, que é mais prático e fácil de montar logística de hidratação, né?
Com essas bolsas. Geralmente quando não tem, quando não bate com não dá equipe, né? Porque quando junta mesmo o longão aqui, que a gente faz ali no Alphaville, o professor deixa pontos estratégicos, sabe? De água. Aí dependendo da quilometragem, aí às vezes eu começo mais cedo, aí ele chega mais tarde, porque eu gosto muito de treinar na madrugada. E aí, para não ficar sem hidratação, a gente tem que ter as duas opções ali, né? Vai um ou vai outro, a garrafinha ou o sacolézinho.
Positivo, mas muito bom. Só não pode deixar de se hidratar.
Não. É importante.
Se hidratar sempre, né? Inclusive antes da prova, né?
Mas então, eu gostaria de também aqui, né? Eu acredito que todo mundo fez pergunta a todo mundo, eu queria fazer uma pergunta ao Washington. Na questão, cara, veja só. E aí, como é que é, cara, essa experiência de você aí correr, filmando todo mundo, incentivando todo mundo, tá ali participando da corrida lá com a câmera? Como é que... Qual o resumo para nós aí? Como é que você criou essa questão de estar nos eventos, filmando as pessoas, prestigiando...
E tá nessa entrevista agora, que legal. Não, pra mim pra mim é bacana, velho. Pra mim é uma... Pra mim hoje, pronto, eu acho que você não estava, mas na meia maratona FPS, acho que foi uma das poucas provas que eu corri, de fato, a sério, né? Eu fiz a prova a 21 quilômetros, a 1,44, se eu não me engano. E eu acho que eu só não fiz mais baixo, porque a Lidiane lembra, e nos primeiros... Sei lá, acho que no primeiro quilômetro, os primeiros 500 metros, eu tava muito revoltado, tentando ligar a câmera, a câmera não ligava. 200
metros,
câmera...
não deu, acho que não deu nem 100 metros, ele jogou a câmera não. Em mim, fica aí.
Eu tava muito assim, muito frustrado, eu disse, caramba, aí eu disse, não, vou correr. Aí fui correndo, e tipo, o pessoal se entendeu, porque eu estava correndo rápido, e sem dar muita atenção, eu só fazia assim, cabrão, só fazia assim. Parecia, tava me sentindo o Itanício e o André, que passava raspando e não tem nada que tá passando, só passa o vulto. E assim, é diferente. Você correr dando atenção para as pessoas do lado, você consegue entender um pouco mais da prova e ter um entendimento do que está acontecendo na prova e, de certa forma, você também está colaborando com a prova. As pessoas se motivam mais, as pessoas se divertem mais, as pessoas conversam mais. Eu achei fantástico. Eu acho que o que eu mais gostei dessa... Não editei o vídeo ainda, mas tem um Drops lá no Instagram, que eu faço no dia da prova. E o trecho mais legal que tem é o da Rose. Porque a Rose passa e uma gritaria enorme, o pessoal incentivando ela. Tipo, possivelmente, eu acho que ela nem percebe isso. E nem vocês... Até é uma pergunta que eu poderia fazer para vocês, né? Eu acho que muitos de vocês nem percebem o que acontece ao redor, só ouvem gritos, mas não vê quem é, aquele... Mas assim, eu, pelo menos, eu consigo ver tudo isso. Eu consigo ver e consigo registrar e consigo me emocionar até mesmo editando os próprios vídeos que eu faço. Caramba, isso aqui foi massa. E a parte de Rose, a parte de Rose levantando os braços e o pessoal gritando, foi uma das mais legais que eu filmei nessa prova.
Eu me emocionei muito nessa prova, tanto que eu disse que essa prova, para mim, ela, eu nunca tinha sentido uma emoção. Aquela volta dos 5 quilômetros para mim, eu não conseguia chorar porque não dava tempo de chorar. Mas eu nunca senti uma torcida, uma gritaria, uma vibração do início, do início da volta ao fim. Cara, era uma multidão de gente gritando, muitas pessoas me conhecem, a outra massa não conhecia, mas estava torcendo e gritando. Eu me emocionava, eu não sabia se chorava, não conseguia rir. Cara, eu nunca fiz uma prova tão emocionante em toda a minha vida. Foi os 10 quilômetros mais emocionantes da minha vida. E esse vídeo que eu vi, eu já chorei umas 3 vezes assistindo esse trechinho que você pegou aqui de baixo para cima e que eu faço assim com as mãos e aquela gritaria. Aquilo é tão surreal que, tipo assim, a corrida, ela mexe muito com... Ela mexe muito com a minha cabeça, com as minhas emoções. As emoções da corrida, eu não consigo... Assim, a gente não consegue explicar o que a gente sente ali, né? Só sabe quem tá ali sentindo tudo aquilo. Mas a corrida, cada dia, eu tenho a certeza que eu tô no esporte... no esporte perfeito para mim, que eu escolhi para a minha vida, porque são emoções que eu nunca senti numa academia, em outras áreas da vida, o que eu sinto no esporte. Essa prova de uma pessoa, ela mexeu muito comigo, ela me deixou muito emotiva, eu me emociono quando eu lembro do percurso ali, daquela volta, aquela euforia, aquilo tudo. É muito bom, é muito gostoso. É muito surreal.
É fantástico. E, assim, pelo menos para mim, e eu acompanho o André de perto, eu fico muito feliz com a evolução do André. Eu conheci o André, André chegava morrendo, parecia que iria apagar ali no nada, e hoje André chega com a convicção, com a firmeza, com a gana de chegar e conquistar, e agora eu vendo o André direto, sempre, eu fiquei feliz de ver o André subindo para os 10 mil metros, fiquei feliz de ver o André representando aí na pista, tanto na categoria dele, na idade dele, como no brasileiro, da categoria dele. Eu fico feliz em ver o Itanício voltar mais amadurecido das ideias, mais assim, valorizando esse período que ele passou aí de sofrimento, de volta, não volta, machuca, melhora, volta no circuito, volta para correr, se machuca, para, pensa que vai voltar ano que vem, aí vai, volta, conquista, volta novamente. Quando a gente pensa que ele não vai conseguir, ele consegue. Então, a gente que acompanha assim de perto esses atletas, a gente entende, pelo menos eu consigo entender, que não é apenas aquele momento ali do pódio. Tem uma história ali por trás, muito legal, de cada um, para chegar aquilo ali. E não é só uma história, né? É perder algo para ganhar algo mais lá na frente. É se abdicar de algumas coisas, de algum tempo com a família, de algo que gostaria de fazer naquele momento, mas não pode, em detrimento de algo no futuro. Então, quando se tem essas conquistas assim, diminui o tempo, não precisa nem ser um pódio, como é para vocês, mas diminui o tempo, conseguir uma marca, conseguir um índice, voltar de uma lesão, tem uma história por trás, né? Isso é muito bacana. Os três aí, no caso, eu conheço o André já há algum tempo, o Itanício eu conheço Pô, quando eu comecei a correr, o Itanice já corria. Até uma ideia, já corro há 10 anos e eu já vi o Itanice correndo ali. Então o Itanice tem essa cara de novo aí, mas o Itanice é macaco velho, já faz tempo. E a Rose, conhecendo a Rose aí na... Eu acho que eu já vi até a Rose nos 21K de pipa, se eu não me engano. Você já correu?
Não, nunca corri pipa, não, mas todo ano, assim, quase todos os anos eu vejo você na meia do sol.
Tá te confundindo com outra corrida. É, na meia do sol. Eu te vi na meia do sol, é verdade.
Mas eu lembro de você sempre na meia do sol, com a sua câmerazinha filmando, brincando, e sempre assistia. Sempre eu assisto todo mundo que vem, que filma meia do sol. Eu gosto muito de assistir depois, sabe? De ficar ali assistindo a prova. E aí eu sempre acompanho. Eu já acompanhava você já no canal, já. Eu fui olhar hoje, eu já seguia. Eu tinha essa dúvida. Porque sempre que você vem na meia do sol, aí chama aquela atenção, né? Aí você vai lá e assiste e segue. Eu lembro de você aqui na meia do sol, como lembro também de você, João Pessoa, e de Sandra. Sandra, Sandrinha, a sua esposa.
É, Sandra, minha noiva.
E subiu no pódio, é assim, de vista. Eu conheci ela de prova também, assim, acho que de pipa também, né? Ela corria
pipa. Desafio off-road, Serra de São Bento. No Natal a gente foi para desafio off-road na Serra de São Bento, meia do sol, 21K de pipa.
Isso, eram roxos conhecidos para mim, não tinha amizade, mas eram roxos, você e ela são roxos conhecidos aqui, né, a gente, eu lembro, vocês por aqui.
Bacana. Tem pergunta aí, Lidiane? Obrigado aí, Thaís, pela pergunta, eu sempre gosto de fazer, são perguntas que eu nunca espero.
Estamos escutando?
Primeiro,
estou escutando.
Ô, Austin, sim, obrigado aí pelo que você falou, né? Desde o início aí que eu comecei a correr, né? Da primeira corrida lá que você estava lá. Às vezes eu nem entendia muito bem, eu pensei que era você que tirava foto, tipo, geral das corridas. Eu ficava pensando, como é que ele consegue chegar primeiro do que todo mundo para tirar foto de todo mundo? Mas depois que eu comecei
a... Não, ele só atrapalha os fotógrafos e filma. Fotografar não, ele só atrapalha com o pau do selfie dele, mas tá tudo certo.
Tu foi uma filmagem massa minha na corrida da Polícia Penal, lá na Paraíba. Eu tenho essa filmagem guardada até hoje. Muito boa. Filmagem muito boa. Gostei muito boa dessa filmagem. E é isso aí. É motivando muita gente, né? Na filmagem. Todo mundo que passa o Austin. Todo mundo procura. Quer ser filmado. Quando vê você, vou passar ali que o Austin vai filmar. E isso é muito importante. Né? Isso aí. Esse trabalho que você faz, né? É um trabalho muito importante no atletismo, né? E é muito reconhecido. Né? Eu só tenho a agradecer aí, parabenizar você, a Lidiane também. Você é uma fotógrafa nota mil. Né? Eu senti a foto dela domingo, eu não vi ela domingo. Eu não sei se ela estava num ponto depois.
Fui para os 10, amigo. Pronto. Queria uma sombra, não vou mentir. Eu vi a previsão do tempo, que estava muito quente. Eu achei um lugar que tinha sombra.
Mas é uma fotógrafa nota mil, né? E tendo isso aí, como eu já falei, de parabéns aí pela prova aí, né? Uma prova muito boa, né? De campeão da prova aí.
Junto,
e seu. Rose também. Dá uma satisfação aí poder conhecer Rose, né? Foi muito bom. E né, quero agradecer também por ter esse convite aí para a live aí, né? Que é muito importante para mim aí, né? Esse convite aí, nota mil, né? Isso é convite de milhões. Não sei nem como agradecer o Austin aí por tudo aí, e que eu espero ter mais vezes aqui nessa live.
A casa de vocês, meu amigo. Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim de mais episódio de podcast para corrida. Eu quero saber se você tem pergunta para esses grandes heróis aí.
Austin, meu celular está em 1%. Eu acho que vai descarregar. Não vai ter nem como. Vou ter que dar uma precisada para sair aqui da live. Tem algum problema? Sair?
Tá certo. Não tem não. Fica tranquilo.
Quero não, agradecer que a gente vai te chamar nos próximos pódios, como sempre. Pronto.
Quero agradecer por tudo aí mesmo. Obrigado pelo convite. Não sei nem como agradecer a vocês, Lidiane, a todos aí, viu? E um grande abraço a todos vocês aí. Tchau, tchau. Vou seguir você lá, viu, Rose? Nem sabia, mas vou seguir lá, viu?
Tchau. Eu vou dizer sim. Valeu, obrigada.
Obrigado.
Eu, na verdade, eu só tenho para parabenizar essas crianças, né? Eu até perguntei antes da live, antes de tu chegar, se eles viam o que a gente falava. Porque tanto para a Itanício como para a Rosa eu gritei, porque eles estavam muito fortes e não via ninguém. Era uma grande reta e eles estavam sozinhos. Eles disseram que escutam. Quem eu mais vejo realmente virar a cabeça mesmo é o André. O André, eu realmente vejo que ele olha mesmo para ver se tem alguém. E Tanice, eu vejo só a pontinha do olho. E Rose
que bom pra... que Tanício me escuta, porque toda vez eu grito Tanício. Tanício, vai! E nesse retorno de Tanício aí que eu grito mesmo, né? Porque eu grito posso... ele, grito Damião, eu tenho que gritar a Sandra, né? Se eu não gritar a Sandra, eu apoio.
Se não gritar, então... não vai dormir de noite.
É! Você ainda tem que gritar um pouquinho mais do que esse, então... É legal.
Mas é uma loucura, eu fico muito focada, assim... Você escuta, assim, mas você não consegue absorver ali na hora. Eu fico muito... Eu entro numa prova, eu fico muito... Eu foco, eu não consigo... Você escuta, um de um outro, vai, não sei o quê, bora, vai, não sei o quê. Mas você não consegue absorver de quem são os vai, o bora, tudo, e aquela coisa, você não consegue, é muito maluco.
Eu acho que nem tem como, então, isso demorou um pouco mais. Mas a tua volta dos 10, o pessoal estava saindo ainda. Era muita gente gritando por ela. Quando veio o batedor, aí muda de via. Né? É um pequeno desvio para poder os primeiros passarem.
Ele não conseguiu.
Muita gente vindo, era muito bonito. É uma das coisas que eu mais gosto na corrida, quando o pessoal não sabe nem quem está ganhando. 90% da corrida não sabe teu nome. 90%, se brincar, acho que é todo mundo que gritou ali não sabia quem tu era, porque não dá para ver pela velocidade. Eu, às vezes, quero saber quem está ganhando. A gente escuta primeiro o batedor para depois saber quem é. Tem que chegar mais perto, né? Fica mais difícil ainda quando é Itanício, porque é Petribu. Eu vejo a camisa da Petribu, mas ele tem que chegar mais perto para ver quem está ganhando, para não gritar o nome errado. A vida é difícil da gente que está torcendo, viu?
E como eu não estava com a camisa da equipe, porque quando eu estou com a camisa da equipe, as pessoas gritam, vai desafio. Eu estava de top, porque por conta do calor, questão de temperatura mesmo, eu decidi correr de top e shortinho. Então as pessoas gritavam, quem me conhecia, tinha muita gente, a galera do Natal em peso estava lá, então muita gente da minha equipe estava também e gritava meu nome. E quem não sabia meu nome, o pessoal da prova, gritava muito.
É uma prova diferente, velho. Não era essas provas assim que...
Não era uma, duas pessoas gritando, era todo mundo. Aquilo foi a coisa mais surreal que eu já vivi na minha vida. E eu não conseguia retribuir de jeito nenhum, porque é bom paulado
da nossa. Pórtico, hein, minha gente, para vocês chegarem no pórtico numa corrida desse tamanho?
Olha, não sei, é muito surreal, é muito maluco de explicar tudo aquilo. É muito você vem dobrando ali, que parece que ainda quando você dobra aquele final da orla para entrar, que você não consegue, logo no início você não consegue nem ver o pórtico, né? Parece que você já tem 5 km para correr, as pernas já estão pesadas. E aí quando você chega na metade, parece que ele vai se distanciando mais. Parece que ele vai afastando mais de você ali quando você chega no meio. E aí você consegue ver aquelas pessoas ali gritando e você finalmente tá terminando e dá vontade de chorar e dá vontade de fazer tanta coisa. É muito massa. É muito legal.
Bacana. Eu vou deixar só a última pergunta aqui do nosso amigo Gilberto Geraldo, diretamente de Santa Cruz, Caparibe. Ele faz a pergunta, como os atletas se sentem em suas comunidades? Você aí, Natal, no caso o Itanício aí representando hoje a cidade de Carpina, quando a Petriburani, mas ele é de Araçoiaba, então ele tem uma representatividade grande lá na cidade de Araçoiaba. Como vocês se sentem? Existe um reconhecimento social? Qual é a emoção quando alguém diz se inspirar em vocês? Conta aí a história de vocês. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui um vídeo, rapidinho. Vai aparecendo no vídeo, vocês vão falando.
Tá, o Itanício fala primeiro.
Rapaz, as damas, foi mesmo vocês, meninas.
Então, o reconhecimento é muito bom, é muito legal quando a gente é reconhecido, né? E as pessoas dizem que se inspiram na gente. Hoje, essa semana mesmo, segui uma... Apareceu uma seguidora para mim, uma personal daqui de Natal, e aí ela é casada e teve filho recente e está tentando voltar para a corrida. E aí ela comentou no meu direct que estava me seguindo para se inspirar. Ela falou, eu estou te seguindo para me inspirar em você, que eu acho fantástico, você acorda de madrugada e está sempre ali treinando todos os dias, treinando todo um treino, e treino, e treino, e treino. E aí eu fico tão feliz, a gente fica muito feliz, é muito bom ser inspiração para alguém, sabe? Ainda mais no esporte, de uma coisa boa, né? Que é a saúde, o esporte, o tanto que a corrida faz bem para as pessoas. É muito bom esse reconhecimento. E quando as pessoas chegam para você que diz, ah, poxa, você é isso, aquilo, não sei o quê, eu gosto muito, não vou mentir, eu amo esse reconhecimento. E amo quando as pessoas falam que, ah, você é minha inspiração, eu amo, acho. Isso me dá mais gás ainda para treinar, para continuar, para seguir. É fantástico, eu gosto muito, acho maravilhoso.
Pois é, hoje, na minha cidade, eu acredito que você já viu aí em algum momento. Tem um projeto social lá onde sempre foi um sonho meu de formar novos talentos. O projeto no momento está um pouco parado, mas em breve eu vou retomar o projeto. Eu me lesionei aí uma recuada lá com projetos sociais de ajudar as pessoas mais necessitadas, projetos sociais de aulinha de atletismo, de futebol. Né, que através de passeios eu consegui levar isso para a minha cidade. Então, tipo, a inspiração que eu passo para eles, né, assim, tipo, o reconhecimento de ver muitos jovens dizendo que eu quero correr com você e tal. Então, isso aí é muito gratificante, sabe, através do resultado que eu tenho hoje. Ver os pequenininhos querendo, assim, um dia ser um pianista, né? Não que eu não consegui ainda um lugar no atletismo internacional, mas hoje nacional aqui no Nordeste, aqui, né, na região, isso é inspiração para muitas pessoas, e isso é muito gratificante saber que tem pessoas que se inspiram em mim, ela começou a fazer uma prática esportiva através de vida que eu passei, até pessoas mesmo melhorou marca nas quilometragens, enfim, é a questão de projeto, né, também, né? Viso muito também futuramente, como eu estou terminando agora, estou me formando, fazer um grande projeto de atletismo lá na minha cidade, para inspirar mais crianças ainda.
Bacana demais, bacana, bacana, bacana. Isso é importante, velho, esse lado assim, de ser como ferramenta, né, para trazer novas pessoas para a prática de esportes e até não precisa ser um itanista, não precisa ser um arroz, mas se a pessoa começar a se incentivar, sair do sedentarismo, começar a correr e entrar para esse lado social, o lado social da corrida, que eu gosto muito de enfatizar, isso é muito bacana, velho, isso é muito bacana, e que vocês continuem sendo ferramentas sociais de propagar coisas boas aí, não só na comunidade de vocês, como pelo Brasil afora, aí vai ser bastante legal. E, Diane, estamos chegando ao fim. E qual a sua consideração aí? Gostou demais da meia maratona de João Pessoa? E gostou de conversar com esses três campeões aí? O André já foi, mas o Itanis está aqui, a Rosa está aqui. Foi bastante legal, né?
Apesar do atraso do chefe...
Acontece. Não acontece com regularidade, mas... Acidentes acontecem.
Eu... Sou uma das pessoas que insisti bastante, e o Austin pode dizer que eu sempre disse que ele precisava conhecer a meia maratona de João Pessoa, porque eu acho ela de uma vibe diferente. É o mesmo percurso de outros eventos, um pouco mais estendido, tem vários eventos. O Circuito das Estações quase morria lá de tantas vezes que ele passou, saindo do mesmo busto, indo para o mesmo lado, mas não é a mesma coisa dessa. Quando junta mais gente.
O Itanis, por sinal, foi campeão do circuito Track and Field Run Series, que praticamente é o mesmo percurso, né, Itanis? Só que não tem o glamour, o charme e o lado, a forma de cativar os atletas de outros estados para participar na Paraíba, né? É o mesmo percurso, se não me engano.
É o mesmo percurso, praticamente.
Não é a mesma energia, não. A da Track Field não é a mesma energia, porque eu fui só para senti o clima para poder correr esse domingo, sabe? Aí eu fui ver de que direção o vento estava batendo, tipo, a questão de temperatura. Aí eu fui para essa track field mais para treinar. Que é total que eu corri uma 15. 9h15, só para fazer um treino para sentir. Então, resumindo, não é o mesmo clima da meia de João Pessoa, não. A euforia é mais, o pessoal tosse mais, sei lá, é super real.
É incrível.
É uma prova fantástica, são provas.
A gente adota provas, porque quando eu conheci a meia
do sol é assim.
A meia do sol é uma prova que o corredor adotou, mas quem quiser conhecer o percurso foi para o PRF. Né? Assim, é a mesma. A maratona da cidade de Natal é meia do sol. É a metade. Mas ela não deu nem um décimo. Acho que ela deu um décimo da quantidade de atleta que deu na meia do sol. Ela deu 1.600 e alguma coisa, mais ou menos, com apesar dos números divulgados. Abrindo parênteses, ela foi bem pequenininha, a maratona. O Rosso estava lá, o Rosso pode dizer. Ela foi bem pequenininha comparada a meia maratona do sol. Então a gente adotou.
Esses números adotou divulgados. Esses números divulgados.
Porque quando eu vi a primeira vez o número divulgado, eu falei, nossa, a gente vai ter outra prova de grande porte, mas ainda é a meia do sol. Ainda é a prova que eu não vamos amar altura, vamos. Teve uma vez que eu contei na meia do sol 8 ônibus de Recife. Não é pouca coisa, não. O pessoal saindo daqui tudo de uma vez fora, quem se hospedou na sexta. É a mesma coisa da corrida de João Pessoa, da meia maratona de João Pessoa, que esse ano não leva o nome internacional, mas é a mesma corrida, no mesmo lugar. Que a gente já sabe que é quente, ela sempre foi ou no feriado ou próximo do feriado da República, então já é esperado que é quente. Esse ano foi imoral, porque todas essas ondas de calor que só estão vindo em prova importante, eu estou achando isso maravilhoso. Uma onda de calor na véspera da Maratona Maurício Nassau. Uma nova onda, nossa, de calor vindo na meia de uma pessoa. Está bem imoral o rolê aí com o São Pedro, viu? Tá difícil. Mas a gente adotou, ela é linda. Eu acho que eu já falei, defendi muito que o Washington precisava conhecer. E acredito eu só encerro com uma pergunta para o pessoal, porque do mesmo jeito que eu quero estar no ano que vem, eu espero estar conseguindo correr ano que vem. Vão de novo, vocês três, Rose, Washington e Tanício? Está na programação? Olha a medalha.
É lindo. Já me sinto lá. Inclusive, quem quiser conferir uma prova, a prova irmã dessa aqui, né? Vai ter a maratona de João Pessoa em abril. Não me recordo a data agora. É o último domingo de abril. Para quem quiser correr a prova com padrão meia maratona de João Pessoa, tem a maratona de João Pessoa, Pão de Açúcar, que vai acontecer em abril. Inscrições, inclusive, com lote proporcional. Está lá no calendário. 28 de abril, né? Eu tô com medo de falar aqui e dar a data errada, mas é o último domingo de abril. Provas de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Quem for correr 5, 10 e 21 quilômetros é a mesma distância da meia. É o mesmo percurso da meia maratona de João Pessoa que aconteceu esse final de semana. Com a coisa mais gostosa é que não vai ter tanto sol assim, né? No começo do ano, já termina o verão, vai pegar o outono, então vai ser um clima legal. Ó, o Luciano acabou de colocar aqui, dia 21 de abril. Tiradentes, feriado de Tiradentes aí, um feriadão bacana. Tá com lote promocional, as inscrições, se eu não me engano, 5, 10 e 21 tá por 80, 42 está por 100, alguma coisa assim do tipo. Entra lá no site do Tic Sports ou entra lá no prrunning.com.br para calendário. Então, tem lá o calendário de Pernambuco e da Paraíba. Vai ajudar bastante a encontrar e vai valer muito a pena, viu? E tem, inclusive, tem vídeo lá no canal mostrando como foi a maratona de João Pessoa desse ano. Então, se quiser uma prévia dessa prova aqui, vai ter em abril.
Eu gostaria muito de ir para essa prova aí. Esse ano eu tentei ir para ela, mas eu comecei o ano já meio machucado, eu fiz essa maratona. E aquela estratégia minha para maratona Maurício Nassau não deu certo. Aí eu ia para essa, mas também não deu certo também. E agora não vai dar certo também, porque eu vou estar na Espanha. Uma semana antes eu vou estar na Espanha para correr dia 28, uma prova de 10 km lá. Mas uma vez não vai dar para essa aí. Para ir esse ano para essa maratona de João Pessoa, que eu gostaria de fazer uma maratona de João Pessoa, onde eu me identifico muito
bem. Fica para a próxima, meu amigo. Fica para a próxima.
Mas eu estou confirmada lá em abril, viu?
Olha aí.
Bom, parabéns.
Estarei lá, na Pão de Açúcar.
Para cima. Muito bom, muito bom. Parabéns.
E ela, como o clima ali vai... É para estar tá melhor, né? Então, é fantástico. Abril, né? Mais frio.
Bacana. Pessoal, é o seguinte. Desculpa. Aqui a live está. Eu acredito que eu vou me despedir primeiro, que vai dar 9h30. O professor está com o planejamento todo. 9h30, eu desligar o Wi-Fi e tal. Quando der 10, eu já está dormindo.
Ah, já vai desligar aqui também.
Falta um minutinho. Mas foi uma satisfação muito enorme estar com vocês. Gostaria de participar mais de live aí. Quando tiver, pode me convidar. Tiver à disposição. Tamo junto. Vocês sabem que nem o ditado. Comigo não tem frescura. Todo mundo em casa, tudo certo.
Tá certo. Agradecer a presença de Tanício aqui. E agradecer também a presença da nossa querida Rose. Rose, campeã dos 10 mil metros lá na meia maratona de João Pessoa. A gente fica feliz demais aqui também com a sua participação, Luz. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço. Amei o bate-papo. Muito bom. Falar sobre corrida é bom demais, é gostoso. E se deixar a gente passar a noite... a gente com passa dia, a noite falando, porque é muito bom. É tudo que a gente mais gosta, é falar sobre corrida. Mas muito obrigada pelo convite, adorei conhecer os meninos, conhecer mais vocês, estou adorando, viu? Essa ponte aí, Jampa Natal, muito bom, muito gostoso, viu? Adorei o papo, muito, muito obrigada, viu?
Fantástico, Lidiana, assim, valeu, Itanício. E Lidiana, assim, vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, e você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music. E se bobear, você escuta a voz da Lidiane Andrade até na rádio da sua avó. Lembrando, Lidiane, que semana que vem deve ter mais, né? Agora a gente pegou o embalo.
Semana que vem pode ter mais, pode ser só comigo, que agora eu sei controlar todos os botões por aqui, viu?
Se garantiu. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus. Descubra aí onde é que é o botão de encerrar, Lidiane. Agora é com você, vai.
Eita, esse eu não sei, não. Esse eu não vi, não.
Aqui, agora. Aqui, ó.